Falando de Livros.
O livro Cândido ou Uma História Sonhada na Sicília retrata a trajetória de Cândido Munafô, personagem que nasceu durante bombardeios da Segunda Guerra Mundial. O cenário da narrativa é a Sicília, cidade natal de Cândido. A obra é inspirada em Cândido ou o Otimismo, de Voltaire. Para saber mais sobre Cândido ou Uma História Sonhada na Sicília e o trabalho de tradução desse livro, eu converso agora com a tradutora e professora aposentada de Língua e Literatura Italiana da Unesp, Maria Glória Cusumano Masi. Olá, bom dia.
Bom dia.
Tá me ouvindo bem agora?
Tô.
Ah, que ótimo.
Pode falar.
Então. Bom, vamos falar da história do livro, Cândido ou Uma História Sonhada na Sicília? Conta mais pra gente, eu dei um resuminho aqui só, mas...
Olha, o livro é baseado, no, é uma paródia do Voltaire, do Cândido ou Otimismo do Voltaire do século XVIII. E o Chacha, eu acabei falando do Chacha porque eu, como professora da universidade em Araraquara, professora de literatura, língua e literatura italiana, eu fiz um doutorado sobre este livro. Então, me apaixonei e resolvi traduzi-lo. Então, ele conta essa história, uma paródia, uma homenagem ao Voltaire sobre o Cândido ou o Otimismo. Mas é um livro que dá para ler sem conhecer o Voltaire. Se não conhecer o Voltaire, não tem importância. O livro é muito bom.
Ah, que ótimo. É Leonardo Chacha é o nome do personagem, não é isso?
Isso. Do autor.
Do autor, desculpa.
Do escritor, isso. O escritor é Leonardo Chacha. O personagem é o Cândido.
Cândido Munafô.
Isso, muito bem.
Bom, e esse livro... Bom, na verdade, pelo que eu consultei aqui, ele usa... É uma parábola que o autor usa para abordar certos temas, não é isso?
Isso, eu diria, é mais do que uma parábola, é também uma parábola, mas é mais uma paródia do Cândido, que era muito, muito ingênuo, o Cândido lá, o Candide, do Voltaire. E ele retoma um personagem nascido no final da Segunda Guerra Mundial. Tanto que a história começa a partir entre 9 e 10 de julho de 1943, quando os americanos entram na Sicília. Então ele começa a história com esse fundo da história da Itália, fazendo uma crítica à religião, à política e à própria história como um todo, né? E eu só conheço bem, porque além de ser siciliana, eu sou nascida na Sicília.
Olha que
barato. E vim de lá pequena, então eu conheço bem essa história, conheço bem, vivi isso, meu pai foi à guerra, à Segunda Guerra. Então... Eu fiquei muito à vontade com o livro. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Sim,
desculpe.
Respondeu sim.
Diga.
Bom, não, me lembrei do John Lennon, porque ele também nasceu no meio de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial.
É, ó, só deixa eu avisar, eu não nasci no meio do bombardeio, tá
não,
bom?
Não, eu sei.
Não, eu nasci bem depois.
Eu sei.
Eu vim pra cá pequenininha, mas eu nasci bem depois. Tudo bem, não teria problema nenhum, mas eu nasci bem depois, tá?
Mas não, fala. Está perfeitamente explicado aqui. Fala quais as características, ou as principais características da Sicília que são destacadas no livro.
Eu diria, você diz as características de um modo geral?
É, de um modo geral mesmo.
É, veja bem, eu acho que é um livro imperdível, porque é o seguinte, como ele tem um formato do conto filosófico, como seguindo o modelo do próprio Voltaire. Então, ele tem uma cadência muito, muito boa, ele é muito objetivo, é um livro curto, mas muito denso. E ele vai mostrando essa história desse personagem Cândido que vai vivendo a partir da... Ele nasce em 43 e vai até 67. Então mostra um pouco a infância, tudo permeada por essa história da Itália. Tudo que faz, todos os fatos históricos que aparecem no livro são verdadeiros, são reais. Embora a ficção use e abuse deles com outro significado. Mas na verdade são fatos históricos perfeitos. Então é muito bom porque esse Cândido nasce e cresce no meio dessa história, desse tumulto, dessas mudanças, transformações que ocorreram depois da Segunda Guerra. Então mostra esse Cândido que não é nada ingênuo, ao contrário do Candide, do Voltaire. Esse é muito esperto, muito inteligente e muito sensível. Eu convidaria mesmo a leitura, porque vale a pena, é realmente... Bom, eu sou suspeita, porque eu gosto muito do livro. Trabalhei, fiz um doutorado sobre ele, então...
Só um doutorado. Bom, as pessoas têm muita curiosidade, eu inclusive tenho muita curiosidade sobre o processo de tradução de um livro. Você pode falar para a gente um pouco sobre isso?
Então, você está dizendo, eu sou tradutora, na verdade eu sou tradutora profissionalmente, tradutora pública, né, juramentada, como dizia antigamente, hoje é tradutora pública. Mas eu, na verdade, fiz essa tradução, é uma tradução totalmente diferente, uma tradução diletante, é uma tradução que eu fiz mesmo por puro prazer, tive a sorte, a felicidade, até agradeço de público a editora Berlendes, porque aceitou publicar o livro, e eu fiquei muito feliz, porque é muito bom ver o trabalho reconhecido e queria que mais leitores lessem. A tradução, ela tem é muito difícil, ao contrário do que parece, ela realmente é muito difícil, porque você tem que passar de uma língua para outra e passar não só a língua, mas a cultura, todos são, muito complexo. Você trabalha com nível morfológico, sintático, semântico, você tem que saber traduzir expressões idiomáticas. Eu tive algumas dificuldades, mas de certa forma eu sou privilegiada, porque eu conheço bem as duas línguas, né? A minha primeira língua foi a italiana, mas o dialeto siciliano, mas sempre a Itália, então o ritmo siciliano eu conheço bem. E é difícil, mas vale a pena. Eu aconselho a que os tradutores se atrevam mais, com cuidado, com bastante atenção, porque não é fácil. Passar de uma língua para outra não é muito fácil, não. É uma coisa bem complexa. Precisa conhecer a cultura das duas, da língua de partida e a língua de chegada. Eu acho que modestamente eu conheço bem as duas. Fui feliz de nascer num país e viver num outro. Adoro as duas culturas, os dois países, e conheço bem as duas línguas.
Eu fico me imaginando assim, traduzindo, e me senti um pouco autor do livro no final do processo.
Eu não entendi, desculpa, eu não entendi.
Se eu fosse tradutor, no final do processo, eu acho que eu me sentiria um pouco autor do livro, assim.
Existem, inclusive, algumas teorias que dizem isso. Existem até teóricos que dizem isso, que o livro traduzido é um outro livro. Na verdade, acho muito, muito perverso dizer que é outro. Eu não saberia escrever um livro como esse, eu apenas traduzi. Na verdade, quem escreveu esse livro foi o Leonardo Chacha. Eu procurei, na medida do possível, porque a tradução é sempre o possível, não é perfeita, é uma equivalência. Se eu fosse reler, eu certamente mudaria algumas coisas. Outros tradutores poderiam fazer outras escolhas, porque são sempre escolhas, né? Mas, de fato, você tem razão. Essa sensação, a gente se sente meio mãe. Eu me sinto meio mãe desse livro, assim, porque a gente vai, sabe, faz a primeira leitura, depois a segunda, depois volta, a gente volta nele, ele amadurece. É muito trabalhoso, mas de fato a gente se sente meio mãe. Eu sou a madrasta, tá bom? Madrasta boazinha, tá?
Do livro. Tá ótimo.
O pai mesmo é o Leonardo Chacha. Um siciliano como eu também, da província de Agrigento. Eu sou de Aragona e ele é de Racalmuto, que são paese, como se diz na Itália. Pequenas aldeias, cidadezinhas bem pequenas, muito próximas.
Entendo. Então, são 9:29, esse é o programa Universo Literário pelo FMG Educativa e eu estou conversando ao vivo com a tradutora, professora aposentada de Língua e Literatura Italiana da UNESP, Maria Glória Cusumano Masi. Esse seu sobrenome é uma delícia de pronunciar. Não sei se...
Masi,
Eu adoro o sotaque italiano também.
É.
Aliás, falando nisso, não sobrou nenhum traço, né? Você conversa, parece assim... Do sotaque italiano, quando você está falando português, não se percebe. Talvez porque as línguas sejam próximas, é isso?
Não, sem dúvida, são duas línguas latinas. Realmente, se fosse traduzir de um outro idioma, como o inglês ou o alemão, talvez fosse muito mais difícil. Mas, na verdade, são duas línguas distintas. Vieram da mesma mãe, digamos, né? São línguas latinas, mas o ritmo é outro. Eu acho que estão mais próximas, sem dúvida, mas é um outro universo. Eu, às vezes, até por causa disso, por conhecer bem as duas, às vezes até tive que me policiar um pouco, porque a gente fica muito à vontade, né? com a primeira língua, então perde um pouco. Desculpe, Luiz Fernando, eu não sei se eu respondi, porque a pergunta não ficou muito...
Não, tá ótimo, respondeu sim,
na verdade... O áudio não está tão perfeito, eu espero... Você, por favor, me corrija, porque eu estou querendo realmente... fazer a minha parte e apresentar esse livro sem nenhuma dúvida, por favor.
Não, a conversa está ótima.
Fala, Luiz Fernando.
Eu estava falando mesmo do sotaque, da maneira de você falar. Quando você falando assim, dizendo, poxa, ela é italiana, ela não é brasileira.
É?
Né? É difícil.
Você sente isso?
Não, eu digo assim, é impossível dizer que você é italiana.
Ah, entendi. Não, mas é que eu vim muito pequena, vim com 3 anos, estudei mais aqui, tá? Vou muito para a Itália, mas não, não. Mas se você... É que nós aqui do estado de São Paulo temos muito o jeito do italiano falar, né? Então,
é
talvez por isso não se perceba muito essa... A gente acaba se confundindo um pouco, mas você percebe que nós aqui falamos mais redondo, não falamos o TT. Eu não sei dizer, pronto, tia, eu digo tia.
Tia.
Entende? Tia. Letras, os S's, o T, tudo diferente. Mas tudo bem, eu fico feliz porque eu adoro esse meu país aqui, esse país de adoção, Brasil. Sou agora brasileira e italiana, me sinto muito orgulhosa e gosto de dizer que estou falando bem português, sem sotaque, mas não tem que ter mesmo.
Tá certo? Não tem que ter. Olha só, mas a cultura pop tratou o cinema, a literatura, tratou de eternizar a Sicília na cabeça das pessoas de uma forma totalmente estereotipada, né? E tudo. E a gente lembra do
fala bem mais perto, que eu desculpe, fala. A literatura pop, cinema pop,
isso, enfim, cinema, a arte pop. Cinema, a arte, a cultura pop, de modo geral, eternizou a Sicília na cabeça das pessoas de uma maneira bem estereotipada, né? E
sim.
Tudo. Com relação à máfia e tudo mais.
É.
E um tipo de clima, assim, e tudo. Ao longo da sua vida, você sofreu bullying por conta disso? Ou teve que defender a sua terra dizendo, olha, não é isso que passa, que dizem não, entendeu? Sicília tem muitas outras coisas que...
Não, absolutamente, nenhum preconceito. Até porque o brasileiro recebe muito bem. Eu cheguei aqui em 58, já não tinha nem... Tinha um pouquinho de preconceito, talvez em 43, contra os italianos em geral, não os sicilianos.
Uhum.
Mas quanto à história da máfia, não. Acho que as pessoas cultas... Apesar dos estereótipos, as pessoas que têm um pouco de cultura, que leem um pouco, sabem que a máfia, sim, é um terrorismo, mas é uma parte minúscula da Sicília. Você não pode condenar uma ilha inteira por um grupo que realmente é ruim, é péssimo, sim, sem dúvida. Mas há razões históricas para isso e que explicam esse fenômeno que ter ocorrido lá, mas na verdade respondendo sua pergunta, nenhum bullying, absolutamente. E acho mesmo que eu tenho muito orgulho, digo, como todo siciliano, né? E todo italiano tem orgulho do seu, da sua região. Eu digo de boca cheia, sou uma siciliana, não tenho niente a ver com a máfia, sabe? Não tem, e acho realmente ruim, mas ela não representa a Itália absolutamente, absolutamente, não representa a Sicília, de jeito nenhum. É uma parte que agora está no mundo todo, né? Não é privilégio.
Não é privilégio.
Da Sicília, né?
Mas
absolutamente. Quem conhece sabe que a Sicília tem muito mais do que a máfia. Além de grandes escritores, excelentes, além do Chacha, que, aliás, fala muito sobre a máfia. Ele tem uma visão muito crítica mesmo da máfia. Ele tem vários romances policiais. Quem gosta desse assunto pode ler outras coisas. Aqui no Cândido ele não fala muito disso. Mas em outros livros, ele tem livros que falam mesmo sobre a máfia e ele é muito crítico. Os sicilianos ficam meio bravos com ele, porque ele...
mas de qualquer maneira, é extremamente charmoso, mesmo esse universo. É extremamente charmoso, entende? Quando você diz assim,
extremamente?
Extremamente charmoso. A própria maneira como eles narram, como a cultura popular narra a história da máfia, é extremamente charmoso. É tudo assim, pessoas muito bem vestidas e tudo.
Mas sem dúvida, os mafiosos são famosos.
Não, exatamente, mas mesmo assim, então não se preocupe.
Não me preocupe.
Exatamente.
Não. E os mafiosos, de fato, eles passaram essa imagem com os livros, sobretudo com o Poderoso Chefão, né, a trilogia
exatamente,
ali. Passou esse glamour, eles são muito estudados. Até para se defender, né? Criminoso também tem que estudar, né? Porque assim ele se defende melhor e vai ser criminoso, mais criminoso, né? Na verdade, eles se vestem muito bem, são muito charmosos, educados, mas não nos iludamos, são terríveis e são assassinos mesmo, e não tem. A gente, tudo bem, ficou meio folclórico agora, não. Mas não é uma coisa para se orgulhar, absolutamente.
Não,
não abomino.
Decididamente.
Totalmente. Mas entendo o que você está dizendo, é verdade, você tem toda a razão.
Vamos falar mais do livro agora.
Por favor.
Diga pra
do
gente.
Do Cândido.
Destaca mais alguma coisa que você quiser a respeito da publicação, o que você mais acha interessante na história?
Olha, é muita coisa, é difícil se falar em um tempo curto, mas de todo modo, o que eu acho bom é você poder ler o livro e ter uma ideia de como foi, ver um pouco dessa história, o que estava vivendo a Sicília em 43, logo depois da guerra, ver como foram as implicações, como funcionava a política, como funcionava a religião, como essas coisas se articulavam, a mentira que havia em tudo isso, porque o Cândido representa a razão. O Cândido do Chacha é a razão pura. Então ele vê as coisas muito simples, ele vai analisando, assim, ele vai falando, ele parece meio ingênuo, mas na verdade ele é Cândido, no sentido mais Cândido possível, mas não é bobo. Uhum. Ele é muito, é a razão pura. E ele faz esse percurso na Itália, depois vai para Paris, ou na terra do Voltaire. Então é um livro fabuloso, que fala um pouco das intertextualidades, fala de outros livros, ele cita muitos livros. O livro do Cândido, através das leituras do próprio personagem, ele faz menção a outros livros, é muito interessante. Naturalmente, vai aproveitar, tem vários níveis, né, de leitura. Quem tiver um saber enciclopédico, se for maior, vai aproveitar mais a leitura. Mas eu acho que em todos os níveis dá para ler o livro, que realmente é fascinante. Esse Cândido é apaixonante. Um Cândido do século XVIII, né, o Candide, que vem e se transforma, que é um outro que renasce, digamos, numa Sicília muito pé no chão. Eu só queria destacar uma última coisa, se você me permite, abusando um pouquinho, José Fernando. Luiz Fernando.
Fica à vontade.
Quanto ao título, José, né? Que a gente teve vários, nós tivemos vários problemas. Eu digo eu, porque os editores fizeram a revisão também, com muita seriedade. Quanto ao título, né? Porque o título original é Cândido ou Um Sonho Fato em Sicília. E na hora de traduzir Um Sonho Feito na Sicília, ficou brega, não tem sonho feito, né? E aí nós optamos por Cândido, Uma História e Sonhada na Sicília, como você viu o livro, mas história com H mesmo, porque a gente quer até brincar com isso, que história é história com H mesmo. É. Porque a história é verdadeira, está na ficção, por isso que é uma história sonhada, porque o sonho permite que você... Né? Que você... O sonho está no limite da... Está no âmbito da ficção, né? E a história... Então, uma história sonhada na Sicília... Como seria um Cândido, que é um personagem fictício, naturalmente, numa Sicília verdadeira, com todos os problemas culturais, o matriarcado, ver a relação da mãe, a relação com os americanos, que não foi tão boazinha assim, essa relação, os americanos que entram para salvar, mas na verdade não é bem, também não salvam muito. É muito interessante. Eu convido a uma leitura rápida, acho que é agradável, espero realmente ter conseguido passar um pouco desse ritmo, dessa língua, a cadência do siciliano, da língua italiana no ritmo siciliano do Chacha. Eu espero ter conseguido e convido mesmo a leitura. E fico disponível aí, quem quiser entrar em contato, quiser saber mais alguma coisa, é fácil me encontrar. Pega meu nome e tem meu e-mail, tem tudo, é fácil. Pôr no Google e me acha. E tem muitos artigos sobre esse livro também, se alguém tiver interessado.
Maria Glória,
publicados, né? De domínio
Cussomano Mazzi.
Isso.
Certíssimo, Maria Glória Cussomano Mazzi. Muito obrigado pela sua
Luiz
entrevista.
Fernando, eu é que agradeço muito. Desculpe, porque falar por telefone, ainda mais para uma italiana que gesticula, que eu gosto de falar olhando no olho, olhando a plateia, olhando com quem estou falando. Para mim foi muito difícil isso, mesmo sendo curto, rápido. Espero não ter falado muito rápido, espero ter deixado um pouco de uma amostra do que é esse meu Cândido ou um sonho, ou uma história sonhada na Sicília, tá bom?
Foi perfeito.
E fico à disposição.
Foi perfeito, adorei o papo. Dá pra perceber daqui, dá pra perceber o gestual daqui, tá?
Nosso Ai, que bom, poxa, não avisou pra... que tinha telinha, que tinha visor, né? Porque eu não me preparei, tá?
dá pra imaginar daqui.
Tá bom, Luciano, é isso mesmo. Eu mais me gesticulo do que...
Mas olha, tudo. Muito obrigado mesmo e boa sorte aí na sua trajetória.
Muito obrigada a você. Um bom dia para todos, que eu nem acabei não cumprimentando todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Até logo.
Mais bom lançamentos, dia. Entre em contato com a gente aqui pra gente conversar, tá bom?
Claro, sem dúvida, tá bom? Tenho algumas coisas em andamento, tá bom? Muito obrigada, Luiz Fernando. Muito obrigado.
Tchau, tchau. Obrigado tá. a você. Bom dia. Tchau. São 9h40. A gente acabou de conversar aqui. Eu acabei de conversar aqui com essa figuraça. Com a Maria Glória Cussomano Mazzi. Ela é tradutora, traduziu o livro Cândido, Uma História Sonhada na Sicília, de Leonardo Chacha. É uma publicação da Berlendes e Vertecchia Editores. A obra faz parte da coleção Letras Italianas. E se você quiser obter mais informações, se é que é preciso, berlendes.com.
Falando de livros.